Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Mas enfim, irmãos, é uma alegria muito grande estar com vocês. A Mara, o André, o Thiago e o Silas, eles mandaram assim um grande abraço. E eu estava assim, saí lá do Amazonas, debaixo de muito frio, e cheguei aqui na quarta-feira pela manhã. Quando saí ali no aeroporto de Guarulhos, estava 12 graus. Então eu saí debaixo do frio e entrei aqui com muito frio. Só que o frio de lá é 26 graus, aí a gente está com muito frio, né? Eu vim com a responsabilidade de representar a Missão Seara, a nossa missão, Palavra da Vida Norte, lá na Conferência Missionária do SBPV, Seminário Bíblico Palavra da Vida. Foi lançado um livro dos 60 anos do SBPV e comemorando também 50 anos da Conferência Missionária. E eu tive uma pequena participação no livro, sobretudo a importância da gente poder ter bastante contato, conversas com os alunos. Porque não sei se vocês sabem, mas lá no IMPV, que é a nossa escola lá em Benevides, PV Norte, obrigatoriamente todo aluno que se forma tem que dar um estágio transcultural lá na Missão Seara. Então eles vão antes de se formar, isso é obrigatório, e muitos desses acabam, então, ou alguns desses acabam vindo trabalhar conosco, ou em outras missões que atuam com ribeirinhos, ou em missões que atuam com indígenas, né? Porque o MPV ele foi fundado ali no ano de 94 com esse propósito, né? De formar missionários para esse campo transcultural. E o SBPV, então, tem toda uma história, né? Então, a ideia é que a Missão Seara, vocês sabem o que é Missão Seara? Seara significa Serviço de Evangelismo e Assistência aos Ribeirinhos da Amazônia, né? Comemoramos aí 20 anos, o ano passado. Então, a ideia é que a gente possa ter um pouco mais alunos fazendo estágio aqui de Atibaia conosco lá, né? Então, a conferência começou na quarta-feira, terminou ontem às 10 horas da noite. É um privilégio estar com vocês na terça-feira bem cedinho. Estou retornando para a cidade de Manacapuru e amanhã vou ter um tempo ainda lá em Mogi das Cruzes com a família da Mara, tá bom? Vamos lá, pastor Patrick pediu para atualizar um pouco das informações. Nós saímos daqui já em 2023, começo de 2024, então já tem um ano e meio. A ideia é a cada 3 anos a gente voltar, e nós fizemos um planejamento como missão sobre essa expansão. Pela primeira vez, então, a missão saindo ali daquele contexto onde atua, desses 4 municípios ali, o município de Itacoatiara, onde é a base da Missão Seara, alguns conhecem aqui, trabalhando também em mais outros municípios como Maués, Nova Olinda do Norte e Borba. Então agora a missão está expandindo para uma outra região chamada Nova Aripuanã e também para Manacapuru. E Manacapuru é uma cidade que está um pouco mais próxima de Manaus, mas é uma cidade assim extremamente estratégica, né? Olha, daqui quem foi nos visitar foi a Isabela ali, foi ao mês retrasado, esteve conosco, conheceu ali. Mas é uma cidade que está ali em volta de 8 municípios. E a ideia é, nessa região micro, 8 municípios, a gente então alcançar essas comunidades ribeirinhas ali. Então nós chegamos no ano passado sem conhecer a cidade, sem conhecer ninguém, ninguém nos conhecia. Pela primeira vez na vida a gente teve que alugar uma casa, porque a ideia não era comprar nada como Missão Seara nesses primeiros 2 anos. A ideia era conhecer a cidade para que a gente pudesse ver um terreno, orar para que Deus nos enviasse um terreno que fosse estratégico, que tivesse acesso por água e que tivesse acesso por terra. E aí Deus nos presenteou o mês passado. Então a Missão Seara comprou um terreno lindo, maravilhoso, né? E aí a gente já está passando o trator ali, daqui a pouco vamos colocar os postes, fazer um posto artesiano e aí depois construir a nossa casa ali e mais outras casas para outros missionários. O lugar assim é bem mato e talvez se você for lá você vai falar, meu, você gosta de morar no mato. Mas ele está bem próximo ali do rio Manacapuru, assim, apenas 5 minutos de lancha, de voadeira. Então é um lugar bem estratégico. E aí depois de 3 meses, o ano passado, veio a primeira família de missionários, missionário Gênesis, Missônia e o pequeno Ícaro, um filho de 2 anos, hoje tem 3 anos. E eles chegaram ali para ajudar, ficar 1 ano na cidade, enquanto a gente chegava sem saber, orando para Deus. Como é que a gente faz um trabalho, né? Sem direção, tantas comunidades, e a nossa oração, Senhor, nos leve aonde o Senhor quiser. Que o Senhor prepare o nosso caminho e que o Senhor abra a porta daquelas casas de paz, daquelas pessoas de paz, como diz lá em Lucas capítulo 10, né? Porque às vezes a gente vai lá, o pessoal não aceita, o pessoal rejeita, fecha as portas, mas sempre Deus vai preparar uma pessoa, uma casinha que vai abrir as portas para nós, e aí a gente coloca o pé e entra ali e investe naquela família. E a partir dessa família, então, a gente então alcança a comunidade. Então, o ano passado, eu diria que foi um tempo abençoador, mas foi um tempo muito duro. Sobretudo porque o nosso barquinho não ficou pronto. Ele estava parado há 2 anos. E aí a gente conseguiu levantar o sustento, o dinheiro, para fazer essa manutenção. A manutenção desse barco ficou, até agora, em R$160 mil. Manutenção e a reforma desse barco, né? Alguns conhecem, mas foi bem mudado, completamente mudado. Então a gente estava com dinheiro em caixa ali, mas o pessoal enrolou. Isso não acontece aqui em São Paulo, quando vocês contratam um serviço e o pessoal enrola, mas lá é demais, né? E aí a gente tirou de um lugar, colocou para o outro, e nós tínhamos à nossa disposição a lancha, que cabe 6 pessoas, a gente chama de voadeira. Então foi muito duro, porque a gente não tinha onde dormir. Então a gente tinha que entrar, pedir para alguém nos hospedar na casa ou ali fora. Era muito quente, às vezes muito carapanã, aqueles pernilongo grande assim que morde a gente. Não tinha lugar onde a gente fazer a comida, já a gente faz no barco. E é difícil você ver assim a Mara saindo de casa em casa, posso fazer a nossa comida aqui, posso fazer a comida ali. Algumas pessoas acham até humilhante, mas Deus usa esses meios. E para a gente identificar essas pessoas. E foi algo muito duro, mas foi algo maravilhoso. Já 2 igrejas estão sendo plantadas. Agora, esse ano, chegou a terceira família, e esse pessoal tem bastante filho, né? Então a nossa equipe é grande. Então nós estamos com 3 famílias, uma já foi colocada nessa comunidade, uma região. Irmãos, eu estou ali compartilhando, então estou falando de nomes de comunidade, de nome de pessoas, mas também o objetivo é que vocês possam levar isso em oração, tá? Porque é na oração que as coisas elas acontecem, debaixo da oração, né? E a gente precisa muito, né? Então nós, no começo desse ano, compramos um terreninho numa comunidade. Quando falo compramos, estou falando missão, tá? Missão Seara. Compramos o terreno, construímos ali a casa do missionário, do Gênesis da Missônia. Depois de 1 ano, então, eles foram morar ali. E aí já é outra pegada, porque a gente dorme na casa dele e dali a gente alcança várias comunidades. É num raio de 1 hora, numa lanchinha, num motor de 15 HP, um botezinho de 5, 6 metros, deve ter ali por volta de 30, 32 comunidades. É uma região assim de lagos. A gente está no Lago do Castanho e uma região onde tem nomes de time. Então nós estamos na comunidade do Grêmio, plantando essa igreja na comunidade do Grêmio, e aí em frente tem a comunidade do Vasco, mais para cá tem uma das melhores comunidades que você já sabe o nome, entendeu? Que é a comunidade do Corinthians, e tem o São Caetano. Então são 4 comunidades no Lago do Castanho. Ali mais para frente tem o Lago do Sacambu, que tem mais 4 comunidades. Tem o Botafogo, tem a Águia, eu não estou bagunçando não, e tem uma comunidade chamada Palmeirinha. Palmeirinha, falei, puxa, por que Palmeirinha? Porque a comunidade é bem pequenininha, entre a comunidade de São Paulo e a comunidade do Botafogo. E é engraçado isso, essa questão de times ali. E nós estamos alcançando numa outra região, um pouquinho mais longe, mas dentro desse círculo, uma comunidade chamada Laguinho, conhecida oficialmente como, conhecida como Laguinho, mas o nome dela é São Lázaro. Então, ó, tem muito trabalho. E a ideia é, já que é perto, né, a gente gasta uma hora e meia, a gente está assim sempre com esse missionário apoiando. A responsabilidade, sobretudo, é estar pastoreando, mentoreando esses missionários. Então chegou agora mais uma outra família que está conosco na cidade, e perante a missão eles têm que ficar um ano, e aí depois de um ano então a gente identifica uma outra comunidade e coloca esses missionários. Então a ideia é que a gente possa colocar missionários em pontos estratégicos para que eles possam estar junto com a gente alcançando essas comunidades. Mas o nosso alvo nunca foi apenas a região micro ali, mas uma região maior. E a região macro, a gente tem um corredor aberto, que é o Rio Solimões, e a gente tem muitos municípios e uma região muito longa, muito grande, mas uma região vermelha. É uma região vermelha por causa do tráfico de drogas. Uma região que tem piratas. E, assim, não dá para falar tudo o que esses piratas fazem. Eles causam terror, matando pessoas, violentando mulheres, tomando embarcações, roubando, tocando o terror mesmo, para deixar o corredor do Rio Solimões aberto, da Tríplice Fronteira, onde passa a droga pela Colômbia, pelo Peru, ali naquele cantão ali, que é um cantão muito difícil. Então, Manacapuru ainda é uma área vermelha. E isso pesa, né, irmãos? Porque a gente está ali agora, o nosso barquinho chegou definitivamente, e ele é bem amarelinho, então ele é bem conhecido. Então a nossa oração é que eles possam reconhecer que ali, né, o nome do barco é Palavra de Paz, que ali são pessoas que estão levando o evangelho, levando a paz, né? O pessoal fala, não tem medo? A gente tem medo, tem algumas regras que a gente não conhece, de não viajar à noite, de não navegar à noite, de não entrar em furos. Isso tudo é muito estranho, porque na nossa região lá, antiga região que a gente ficou 16 anos, a gente tinha muita liberdade, né? E agora, assim, esse ano a gente entrou definitivamente no Rio Purus. Como eu sei que está sendo transmitido pela internet, pelo YouTube, não dá para falar sobre localização, não dá para falar das comunidades que a gente está indo, não dá para falar da etnia, das etnias que a gente está alcançando, porque Deus tem sido maravilhoso, as portas estão abertas, mas a gente sabe que em algum momento essa porta vai ser fechada, né? Então, nós estamos ali no Rio Purus, entrando num lago, com três comunidades. A primeira, todas indígenas, não falam, fala quase pouco português, e as outras duas já falam as duas línguas ali. Eles têm nome em indígena e nome em português. Nós fomos para lá, agora é um lugar muito longe, e é um lugar que cada viagem que a gente faz, uma viagem, custa 10 mil reais. Cada viagem. E a gente, então, não pode fazer uma viagem de um, dois dias, porque como é muito dinheiro e muito longe, então a gente acaba ficando um período maior nessas viagens. Os nossos filhos estão estudando nesse esquema de homeschool, então agora a ideia é que eles possam fazer as viagens ali. E eu escrevi a última carta, compartilhei aqui no grupo da igreja. Foi uma viagem muito dura, que nós gastamos ali 57 horas, o nosso barco quebrou. E aí a gente, vamos voltar, a gente estava com 12 pessoas, que é a quantidade máxima no nosso barquinho lá, no Palavra de Paz, e por várias vezes a gente tentou ali abortar a viagem, voltar, mas na perseverança a gente foi, conseguimos chegar, e Deus preparou assim um banquete espiritual. Irmãos, eu sei que eu tenho que pregar, né, mas queria poder compartilhar um pouco mais do que Deus fez ali. E aí acabou a viagem, a gente volta ali, e aí quando a gente volta o barco quebra de novo. A gente fica à deriva, e a gente viu assim, porque o Rio Purus, você viaja assim, você navega horas e não tem ninguém, diferente da outra região. E ficamos ali à deriva, e de repente a gente viu uma canoazinha com um motorzinho, acenamos, eles ignoraram, e o barco à deriva ali. Então a gente estava descendo o rio. E depois de 2 horas, essa rabeta estava descendo, a gente acenou, e eles vieram até o nosso encontro. Eu perguntei, escuta, qual que é a comunidade mais próxima que tem internet? O nosso barco quebrou, a gente precisa de socorro. E ele falou, tem uma comunidade aqui que fica 2 horas. E eu falei, você pode me levar até lá? E aí eu ia deixar o pessoal. Ele falou, ah, eu posso fazer melhor, eu posso, não falou rebocar, né? Eu posso arrastar você. Eu falei, mas você vai arrastar com essa rabetinha? Porque é pequenininho. Ele falou, arrasto mesmo, né? E estava descendo o rio, então a gente laçou e ele foi, e era muito engraçado, né? E aí, finalmente, depois de um tempo, nós paramos na comunidade. Eu falei, agora ele vai enfiar a faca, vai ter que vender um rim aqui para pagar o camarada, né? E na hora ele falou, eu falei, quanto que é, meu amigo? Você nos ajudou muito, Deus te abençoe. E ele falou, não é nada, não. Mas você veio para cá? Não, eu vim só deixar vocês, porque eu vi que vocês estavam agoniados ali. E eu falei, deixa eu te dar a gasolina para você voltar. E eu dei 2 litros de gasolina. Como era o final da viagem, a gente ainda tinha uma comida ali, a Mara preparou uma cesta básica, deu para eles, que eles estavam trabalhando na mata ali, por dias, né? E ali nós ficamos, num flutuante, numa casa, são comunidades de flutuantes. E nós ficamos ali e falamos, nós podemos ficar aqui até o barco que vai passar no outro dia? E a pessoa falou, pode. Então, como o barquinho é muito apertado, tem um fogãozinho de 2 bocas, nós saímos, um bocado dormiu ali, outro bocado dormia ali naquele flutuante, né? Aquela casa grande ali. E ali era uma marcenaria, então só tinha um telhado, e nós usamos ali. Chegou a noite, a Mara começou a fazer a comida, a Mara faz uma comida maravilhosa, tá? Que vocês forem lá, vocês vão ver. E aí ela começou a fazer a comida no escuro, a gente com uma lanterninha aqui, focando. E aí a mulher, né, a matriarca, ela falou assim, vocês não querem fazer a comida dentro da minha casa? Gente, muitas vezes a gente é lerdinho, né? A gente ora, pede as coisas, Deus mostra e a gente... né? E aí, pode? Eu falei, não, a gente não quer incomodar, a gente já está ocupando aqui, muito obrigado. E a Mara fez a comida, e a gente ia sentar ali no chão para comer, e ela voltou e falou, vocês não querem comer dentro da minha casa? Não tem muita cadeira ali e tal, mas pelo menos pode comer lá dentro, tem uma mesa. Eu falei, não, muito obrigado. Aí na hora, eu acho que o Espírito Santo deu um tabofe em mim, assim, sabe? E aí eu falei, senhora, nós podemos então? Então nós vamos ir. E nós oramos para que a gente tivesse a oportunidade de falar do amor de Deus. E, gente, quando a gente comeu, que eu ia falar, eu posso orar por vocês? Posso ler um texto da palavra de Deus? Aí, antes disso, ela falou assim, o senhor é pastor? Eu falei, sou. O senhor pode orar pela minha família? E ela compartilhou alguns pedidos de oração. E, gente, foi algo assim que não dá para explicar. Ver assim, arrepiava assim o culto, de ver assim a presença de Deus assim tão forte naquele lugar. A mulher implorando para que a gente pudesse orar por ela. Eu recebi uma mensagem do filho dela, que é o vice-presidente da comunidade. Toda semana ele manda, pastor, estou com saudades de vocês. Sabe o que aconteceu? Quando nós abrimos ali, no Google, a gente viu um lago enorme. Eu perguntei, é o lago, né? Eu ia falar o nome do lago, né? É o lago. E esse lago tem 16 comunidades indígenas. E eles têm um flutuante onde o pessoal não pode entrar, os brancos, né? E ele falou, rapaz, esse lago é muito bonito, a gente vai passear lá, a gente não é índio, não, a gente mora aqui no Rio, mas eles deixam a gente entrar e a gente vai pescar, a gente vai nadar, a gente vai passear. Eu falei, na próxima viagem, você leva a gente para passear? Porque eu amo passear, né? Eu amo pescar. E ele falou, mas vocês iriam? A gente iria. E nós marcamos na próxima viagem, que é o mês que vem, dia 15 agora, nós vamos nas 3 comunidades, e aí nós vamos naquela comunidade fazer o trabalho efetivamente, e ele vai levar a gente para entrar, para passear com a gente. O barco passou no outro dia, e o barco rebocou o nosso barquinho, o barco maior, nós acertamos um valor lá, e nós ficamos no barco, tinha café, tinha almoço, e aí nós sentamos, tomamos café, e eu chamei a nossa equipe, a gente fez um devocional, o André tirou o violão, a gente começou a cantar ali, um devocional ali no canto, e tinha um senhor, era índio, a cara de índio, assim, com um filho pequeno, ele ficava assim, olhando a gente, e aonde a gente ia, ele ia atrás, e depois eu me aproximei dele, o nome dele é Moisés, tá? Ele tem um outro nome, que é um nome indígena, mas o nome dele é Moisés, ore por ele. E ele também mora dentro de um rio, numa outra etnia, e nós vamos visitar ele. E mais uma outra família. Então, gente, nós estávamos orando assim, aonde nós vamos, Senhor? E hoje nós temos ali aquela comunidade próximo, e lá no Rio Purus, a gente vai ter que dispor de um pouco mais de tempo para que a gente possa atender a essas comunidades que não estão nos esperando, mas Deus já abriu essas portas. Ore por nós, irmãos, tá? Quando você começa um trabalho, há muito ponto de interrogação, você não sabe o que vai acontecer, mas Deus tem confirmado isso, né? Através da compra do terreno, de mais missionários chegando. Em janeiro a gente vai ter ali um casal formados pelo IMPV lá, que vão estar conosco já. Então a equipe está crescendo, e no meio desse crescimento, além da gente abrir o caminho, além da gente ainda fazer o trabalho como diretor de treinamento, que a gente ainda é, e o sonho é ter seminários flutuantes, TLC, escola de música em toda a Amazônia, ainda a gente tem que pastorear um pequeno rebanho, uma equipe que está crescendo, né? E sinceramente é o que eu menos gosto de fazer, de estar ali lidando com problemas de uma equipe que quanto mais cresce, mas é lá, que não tem isso não, é que quanto mais cresce, mais problemas tem ali de relacionamento, de visão. Então, ore por isso, mas tem sido muito gostoso e muito, mas muito gratificante. Quero ver se muito em breve a gente pode estar recebendo vocês aí, tá bom? E eu quero então, tendo dito isso, o tempo ele avança, eu gostaria de convidar vocês para abrirem as suas Bíblias num texto que está lá em 2 Reis, 2 Reis capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 15. O tema dessa mensagem é o alfabeto das boas novas. Ok? 2 Reis, capítulo 7, de 3 a 15. Vamos orar, irmãos? Nosso Deus e amado Pai, o Senhor é um Deus soberano, eterno, é o nosso Salvador, nosso Senhor, nosso Pai, nosso amigo. Obrigado porque o Senhor nos ama, o Senhor nos salvou e nos deu uma tarefa de poder pregar o Teu Evangelho a toda criatura, fazer discípulos. Nos ajuda a sermos obedientes e honrá-los ao Senhor com as nossas vidas. Senhor, abençoe a leitura da Tua Palavra e fala cada coração que está presente aqui e que está ouvindo essa mensagem. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não sei se você já chegou numa situação assim, onde você se deparou e você passou por uma extrema necessidade de socorro. Já chegou em algum momento que parece que o túnel fechou, as luzes apagaram, você ficou ali de calça curta e você foi pego de surpresa e você ali teve uma grande necessidade de alguém te ajudar? Eu me recordo que quando nós estávamos aqui, há 2 anos atrás, nós estávamos ali em Mogi das Cruzes e teve a retrospectiva do acampamento MAB, sábado à noite. Só que faleceu uma pessoa importante ali da família da Mara, em Mogi das Cruzes. E faleceu no sábado, 10 horas da manhã. E eu falei assim, uau, o enterro vai ser 10 horas, 11 horas, meio-dia, vai ser bem no horário do culto no outro dia. E no outro dia, eu e a Mara, nós tínhamos algumas responsabilidades aqui na igreja. Eu, em particular, eu ia dar a escola dominical e uma dobradinha, e era o culto, e depois tinha o coral. E eu sabia que o coral, cadê o Felipe? Eu sabia que o coral não poderia seguir em frente sem a minha voz e a voz da Mara, entendeu? Então, não, nós não podemos faltar. E eu falei, Mara, não dá para faltar, são 3 compromissos aí, né? E ela falou, puxa, mas tem que fazer o culto fúnebre, tem que acompanhar. E aí tem ali, ainda a gente já vinha para trazer os meninos aqui para o Retrospectiva Amado. E aí ficou então dela ficar em Mogi como família, como ela sendo mesmo a família, e ela já tinha tido a oportunidade na UTI de visitar essa pessoa e falaram se eu podia ir lá na UTI, porque a pessoa estava muito mal, e eu falei, eu vou. Mas depois a Mara então falou, poxa, eu acho que é melhor eu ir, porque eu tenho mais, a pessoa, você não conhece a pessoa direito, eu tenho mais liberdade. E a Mara então foi e pregou o evangelho, e aquela pessoa, no último minuto ali, de apagar a luz, fechar as cortinas, ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E aí então, nós combinamos que ela iria ficar no domingo, e que no sábado eu iria trazer os meninos e assumir os compromissos aqui com a igreja. Nós saímos de Mogi das Cruzes, pegamos a Rodoanel e caímos na rodovia dos imigrantes. E o carro, ele estava com um problema elétrico no alternador. Já tinha dado um probleminha, tudo. E quando nós saímos e pegamos a rodovia dos imigrantes, o carro começou a morrer. E eu já sabia que era o alternador. E eu já sabia que eu não tinha condições de arrumar aquele problema. E ele foi se arrastando, até que tinha uma passarela. É a primeira passarela depois do Rodoanel. Nós paramos mais ou menos 50 metros ali. E aí eu abri, eu coloquei, falei, André, coloca o triângulo lá embaixo. E aí eu abri e fiquei olhando ali com o André em mecânica, ele é mais esperto do que eu, tudo fuçando, pega aqui, pega ali. Quando eu estou aqui e eu olho para trás, eu vejo três jovens e um dele armado descendo a passarela. Estava eu e os meus filhos, eu chamei o André, falei, André, nós vamos ser assaltados. E eu quero que você não faça nada, só obedeça. Vi assim a rodovia, talvez fugindo, pulando, falei, não, nós vamos ficar aqui. E gente, o que aconteceu foi algo milagroso. Naquele momento que aqueles estavam descendo, se aproximando, entrou um carro, e já era umas 6:10, estava começando a ficar escuro, parou mais ou menos uns 100 metros. E eu olhando assim, o camarada tirou uma metralhadora. O carro tirou uma metralhadora e ele passou por mim correndo e os moleques entraram no mato. Quando eu olhei, era um carro da polícia. Passou ali uns 10 minutos, chegou o socorro da rodovia, e tivemos que assinar ali alguma coisa, e o policial, dois policiais saiu pegando aqueles dois sujeitos lá, e um, o armado, tinha fugido. E aí o policial veio e eu falei, muito obrigado. Ele falou, rapaz, ó, foi por isso que vocês não foram assaltados. Puxou um documento, eu tive que preencher um documento, colocou a placa. Mas eu fiquei pensando nessa proteção e nesse cuidado de Deus. Ali, nos 45 minutos do segundo tempo, Deus nos livrando. Né? Quando nós olhamos para essa história, aqui em 2 Reis, capítulo 7, nós temos aqui uma história que aconteceu há muito tempo atrás. O reino de Israel, ele estava dividido. E a nossa história, ela acontece no Reino do Norte, cuja capital era Samaria. Aproximadamente 800 anos antes de Cristo, debaixo do rei Jorão. E aqui então nós temos a Síria sitiando a cidade de Samaria, que era o quartel-general da nação de Israel. E o que está acontecendo aqui? O cerco durou muito tempo. E os alimentos foram acabando, o trigo foi acabando, a comida foi acabando, e eles começaram a ficar desesperados. E essa é a estratégia, um cenário selvagem de guerra. E a ideia é que em pouco tempo eles sabiam que eles seriam mortos, ou de fome, ou eles teriam que se render para o inimigo. E se render para o inimigo era a morte certa. Era uma briga de gato e rato, não tinha condições, humanamente falando, de Israel vencer o grande país da Síria. E aqui então o texto ele vai falar no contexto anterior, no capítulo 6, que os alimentos eles dispararam. Coisas que não eram dignas de consumo eram vendidas em altos preços. Fezes de pombo sendo vendido por altos valores. O texto vai falar que a cabeça de um jumento, que era um animal impuro, era vendido nos valores de hoje, convertendo, mais de R$1.500. E ali então a morte é certa. Então a situação era tão grave, que o texto fala de algo muito pesado, uma mulher que chegou a cozinhar e comeu o seu próprio filho, cometendo esse terrível ato de canibalismo. Mas irmãos, vejam que aqui não está acontecendo no meio da floresta amazônica, há 2.800 anos atrás. Não está acontecendo no continente africano. Esse episódio está acontecendo aqui no território da menina dos olhos de Deus, no próprio país Israel. E aqui nós temos uma lição moral de entrada muito grande. Que lição de moral que nós temos aqui? Que o pecado, irmãos, reduz o homem a condições de extrema miséria. Porque se eles estavam naquela situação, era por causa do pecado deles. Porém, irmãos, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E essa história que estava fadada para ter um desfecho amargo, sombrio, ela tem um final cor-de-rosa, tem um final feliz, por causa da intervenção de Deus nos 45 minutos do segundo tempo. E o que, que acontece aqui? Vamos ler a história, a continuidade da história? Diz assim a palavra do Senhor. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. E, tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros, de cavalos e o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: eis o rei de Israel, alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, e vieram contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e veste e se foram e os esconderam. Voltaram, entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade. E lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Eu gostaria de ver nessa manhã com vocês, irmãos, algumas letras que obrigatoriamente precisa fazer parte do alfabeto das boas novas. A primeira letra que faz parte do alfabeto das boas novas é o A de autoconsciência. Por que autoconsciência? Porque aquele cenário era desesperador, era sombrio. Os moradores de Samaria estavam desesperados. Mas se o cenário era terrível e sombrio para os moradores que estavam dentro da cidade, dentro dos muros, era muito pior para aqueles quatro leprosos. Eles dependiam da ajuda das pessoas, mendigando para ter o que comer, para sobreviver. E eles não podiam entrar na cidade, pelo estado que eles estavam ali como leprosos. O máximo que eles poderiam ficar era, como diz o texto, a entrada da cidade. Muito provavelmente, abrigados em cabanas fora da cidade, né? E ali, do lado de fora, próximo ao portão principal. Então, quando a gente olha aqui essa situação, e ele vê, eles fazem a leitura, eles levantam aqui uma questão crucial. Eles fazem uma pergunta, e a pergunta é: por que estamos sentados aqui esperando a hora da morte chegar? Percebam, irmãos, que a lógica deles era perfeita. Eles logo morreriam de fome se permanecesse ali. Então, eles tomaram a decisão que teriam mais chances se eles entrassem no arraial dos sírios e se rendessem. Autoconsciência. Eles eram leprosos, eles eram mendigos, eles eram pobres, eles eram miseráveis, mas eles conseguiam fazer uma leitura de quem eles eram. Porque, na verdade, irmãos, a lepra, ela é uma imagem, uma figura no Antigo Testamento do homem sem Deus, que está a passos largos caminhando para a morte, condenado. Eu, olhando para essa história, enquanto preparava essa história, eu lembrei da minha adolescência. E, irmãos, eu me identifiquei muito com esses quatro leprosos, porque eu era também um leproso. Eu tive uma infância, apesar de morar no Livieiro, eu tive uma infância muito boa, muito feliz. Mas quando eu tinha 11 anos, a minha irmã de 12 anos mais próxima, ela morreu de maneira inesperada. E aquilo foi uma dor insuportável, saber que ela não mais voltaria para casa. Com 11 anos de idade, eu tive um trauma e um medo muito grande da morte. Então, toda vez que num filme ou na vida real eu vi um caixão ou uma pessoa morta, eu lembrava da minha irmã e ficava perguntando para mim: onde será que ela está? Quando eu morrer, para onde eu vou? Foi com 14, 15 anos que eu comecei a dar um pouco de problema para os meus pais, fazendo eles chorarem por alguns pecados que eu estava carregando, vícios que eu estava carregando. E olha que naquela época, irmãos, eu era coroinha do padre. Mas eu sabia quem eu era. Minha mãe sabia quem eu era. Então eu era um leproso, mas eu era um leproso consciente. Eu sabia que eu era pecador. Mas foi aos 17 anos que, voltando a ter novamente amizade com um amigo, estudando na mesma escola que ele, esse amigo, ele então falou do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu falei para ele, né, porque é o Ivair, o marido da Mara, falei: Ivair, ele era recém-convertido, eu era um leproso ali, né, espiritualmente falando. Eu falei: Ivair, se eu morrer hoje, para onde eu vou? E ele então, guiado pelo Espírito Santo, ele falou: você vai para o inferno. Percebam, irmãos, que Deus colocou a pessoa certa, na hora certa, no momento certo. E aquilo eu fiquei pensando: eu vou para o inferno. Eu falei: por que que eu vou para o inferno? E aí ele falou algo que entrou como flecha no meu coração: porque você é pecador. Irmãos, eu estava distante de Deus, não conhecia o Senhor. Mas se tinha uma coisa que eu tinha consciência, é que eu era pecador. Então, irmãos, andando e pregando o Evangelho por aí, nós conhecemos pessoas que estão ali completamente castigadas pelo pecado. Vidas destruídas pelo pecado. Caminhando assim a passos largos ao fundo do poço. Porém, muitas dessas pessoas, elas recusam, na sua arrogância, elas recusam receber a verdadeira transformação e a nova vida em Cristo Jesus. Já outras pessoas, elas são pessoas que acham que está tudo bem. E elas estão cegas pelo inimigo, também caminhando a passos largos. Perceba, irmão, que a primeira letra do alfabeto das boas novas do Evangelho é a autoconsciência. Então, para alguém alcançar a salvação, ela precisa reconhecer que essa pessoa ou que ela é pecadora, miserável, condenada. A segunda letra do Evangelho das boas novas é B. B de bondade, irmãos. Porque quando nós olhamos aqui para esse texto, nós vemos que Israel, ele estava recebendo o castigo que merecia. Eles estavam distantes de Deus, eles tinham desprezado ao Senhor, eles tinham abandonado a fonte de água viva e cavado cisternas rachadas. E eles estavam então sendo consumidos por causa dos seus próprios pecados. Eles estavam ali adorando a deuses inúteis e se tornaram igualmente inúteis. Nós sabemos que dos 19 reis do Reino do Norte, nenhum rei fez o que era bom aos olhos do Senhor. Mas Deus não invalidou a sua aliança. Deus não invalidou a sua promessa, enviando a cada tempo trabalhadores, profetas para pregar e falar sobre o arrependimento. Então o povo rebelde estava em pecado e a situação era desastrosa porque era um reflexo da vida espiritual do povo de Israel distante de Deus. Porém, irmãos, quando nós falamos dessa letra, da segunda letra do alfabeto, que é bondade, essa ação está se referindo a Deus. A primeira ação, a autoconsciência, se refere a nós, mas bondade se refere a Deus. Irmãos, bondade, ela é uma qualidade exclusiva do Senhor. A bondade de Deus faz parte da sua essência. Deus é bom e Deus é generoso. E essa bondade, ela pode ser vista, ela pode ser identificada através da criação de Deus. Essa bondade, ela pode ser presenciada por nós quando nós lemos a palavra de Deus e nós identificamos essa bondade de Deus alcançando os homens e as mulheres do Antigo e do Novo Testamento. E essa bondade, ela foi revelada, identificada na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio até aqui e que morreu na cruz para nos salvar. Então perceba, irmãos, que aqui nessa história, Deus está demonstrando a sua bondade, não invalidando a sua aliança, apesar do pecado do povo. Então o que, que acontece aqui? Em sua bondade, ele intervém nessa situação. E ele fez com que os sírios ouvissem ali barulhos de um grande exército. O texto fala que eles ficaram com tanto medo, pensando que Israel tinha feito aliança com outras nações, e eles então saíram à noite desesperados ali. Abandonaram seus acampamentos e fugiram à pressa. Queridos, voltando um pouco ao meu testemunho de conversão, naquela noite, 17 de março de 1987, onde você estava? Talvez você não tinha nem nascido ainda, né? Mas naquela noite, eu fui levado a conhecer a bondade do nosso Deus. Deus entrou na minha vida. Eu era uma pessoa perdida, eu era uma pessoa insegura, o medo da morte me dominava, eu tinha uma vida em casa e outra fora de casa, e Deus, na sua bondade, ele entrou na minha vida. E ele me fez uma nova criatura. E a partir daquele momento, não hoje, mas a partir daquele momento, eu não tive mais medo da morte. e o Senhor me ajudou para que eu pudesse corrigir falhas na minha vida. E ao invés de envergonhar e fazer a minha mãe chorar, eu fiz a alegria dela durante o tempo que eu morei com ela. Mas foi uma mudança que Deus fez na minha vida. Bondade de Deus. Deus, irmãos, é cheio de graça, Deus é cheio de misericórdia, a sua bondade me alcançou, a sua bondade te alcançou, e o desejo de Deus, a vontade de Deus é que a bondade de Deus alcance muitas pessoas nesse bairro, nessa cidade, na Amazônia e em muitos cantos do mundo. Magrinho todo mundo ali, né? Mas não era só eu que era magrinho, não. Tem alguns que estão aqui ali, que naquelas fotos lá que aparece que era magrinho. Então, o que acontece? A história desses leprosos aqui, irmãos, é um lembrete. Quando nós lemos essa história, nós lembramos que mesmo em situações perigosas, mesmo em situações difíceis, mesmo em situações sombrias, Deus opera a sua bondade em nossas vidas. Então Deus pode operar milagres, milagres na sua vida e trazer esperança diante de situações difíceis que talvez você esteja passando hoje. Hoje. Davi, no Salmo 34, capítulo 8, ele disse o seguinte: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado, feliz o homem que nele se refugia. A terceira letra do alfabeto das boas novas é o C. É o C de coragem. E a gente não poderia deixar de falar, abordar esse tema aqui sobre coragem. Porque por maior que fosse o desespero daqueles quatro homens ali, algo que eles tiveram foi coragem. Eles foram de peito aberto. No desespero deles, eles foram de peito aberto, que era um sinal, uma evidência de coragem, irmãos. E percebo que coragem não é ausência de medo. Eu lembro que a primeira visita que eu recebi na Amazônia foi do pastor Patrick, lembra? E uma semana antes deles chegarem, de eu pegar eles na cidadezinha lá, eu lembro que eu estava caçando à noite e eu coloquei aqui a lanchinha, né? E eu pisava na água aqui, pisava na pedra aqui e aqui, e eu pulava aqui no bote. À noite, a gente espera a lua ir embora, naquele dia era mais ou menos 11 horas, meia-noite, e a gente ia caçar. E aí eu lembro que eu peguei, sozinho, coloquei o pé, foquei aqui na lanterninha, coloquei o pé aqui, mas quando eu fui colocar o pé aqui, tinha uma cobra enrolada. E eu coloquei o pé e caí na água. E era mais ou menos água por aqui. Quando eu caí na água, a cobra entrou na água e eu pulei na parte de cima da canoa. E depois de uma semana a gente recebeu a visita ali do pastor Patrick, de mais três jovens, né? O Patrick ainda era jovem, né? E aí eu lembro que a gente saiu à noite e naquele mesmo lugar eu passei assim e uma árvorezinha assim, um capim, ele raspou na minha perna e eu, E quando eu fiz, Aí o Patrick deu risada, tirou um sarro da minha cara e eu falei, rapaz, eu sou medroso. E ele olhou, fechou o sorriso e falou assim, eu não acho você medroso. É? Mas irmãos, uma das letras do alfabeto das boas novas é o C de coragem. É o C de coragem. Porque coragem é um sentimento que impulsiona a gente a agir, mesmo diante do medo. Irmãos, é preciso ter coragem para enfrentar as dificuldades e buscar as soluções. Olha o que o versículo fala, o versículo 4 fala. Se dissermos, entremos na cidade, os quatro leprosos, se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. E se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. E se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, então somente morreremos. Queridos, para que a gente tenha sucesso, é preciso ter coragem para nunca desistir. Porque muitas vezes nós desistimos com muita facilidade no meio de tantos obstáculos. Quem tem essa qualidade, corajoso, nunca desiste, mesmo em meio a situações adversas. E ali, indo para o Purus, o barco quebrando, outras situações que não dá para compartilhar devido ao tempo aqui, sendo tentado a, vamos voltar. Algumas pessoas olhavam para mim e não falaram, mas assim, vamos embora daqui. E nós seguimos em frente. E como foi gostoso ver Deus fazendo o milagre nessa insistência. Eu me recordo, com uma das viagens que a gente fez com o avião, uma pesquisa. E nós então, chegamos em algumas comunidades, ali no Purus, não no rio, mas nos lagos, nós costuramos o Purus. E nós estávamos ali, eu e mais outro colega, fazendo a pesquisa, e nós não podíamos entrar naquelas comunidades e falar que a gente era pastor ou era missionário. Então nós entrávamos ali e falávamos que nós éramos piloto e nós éramos pesquisadores e queríamos fazer uma pesquisa. Veja bem, irmãos, uma viagem de 6 dias, o custo elevado, um lugar longe, deixei a Mara, deixei os meninos. Fizemos uma comprinha básica para poder operar o avião com mais facilidade. E aí nós sobrevoamos, olhamos ali, catalogamos, olhamos ali e a essa comunidade e pousamos. E chegando ali, vem assim, inevitavelmente várias crianças assim. E o pessoal fica olhando, será que eles são garimpeiros? Será que são políticos? Será que eles são traficantes? Né? Eles não sabem quem nós somos. E nós estávamos lá para fazer uma pesquisa, catalogar essa pesquisa, porque informações hoje é tudo. E a gente precisa identificar onde estão essas comunidades para que os recursos financeiros que chegam às nossas mãos sejam bem aplicados como os mordomos de Deus. Porque o que é muito comum, às vezes, na Amazônia, é, às vezes, uma pessoa fazer uma viagem de curto prazo, trazer um grupo de São Paulo, uma viagem que tem uma logística complicada, um valor muito alto, fretando um barco, alimentação, e de repente chega numa comunidade que há uma semana passou um outro barco fazendo a mesma viagem. Enquanto outras comunidades, nos bolsões mais à frente, não recebeu nada. Então, para que não aconteça esse erro, é preciso fazer essa pesquisa. E nós então estávamos ali, mas pisando em ovos. E a ideia era uma pesquisa com 50 perguntas, ali no celular mesmo, e sobre saneamento básico. Como é que é o banheiro de vocês? É queda livre? A maioria não sabe o que é um banheiro queda livre. Mas usa um pouco a imaginação, que talvez dê para entender um pouco como que é um banheiro queda livre. E aí, a gente, dentro dessas perguntas, tinha sobre educação, tem escola, como é que as crianças vão, tem merenda, tinha saúde, vocês têm médico aqui, tem algum posto, quando alguém se machuca, o que vocês fazem, qual era a proximidade da cidade, porque de avião você gasta 1 hora, e tinha lugares que eles gastavam 20 horas para fazer o que a gente estava fazendo em 1 hora. E aí eles falavam, não, a gente tem um recreio, é um barco de linha, não, nós não temos nada aqui, então a gente vai com as nossas embarcações. Enfim, nós chegamos ali. E eu lembro que algumas comunidades receberam a gente bem, mas outras comunidades receberam a gente mal. Eu lembro de uma comunidade que quando nós chegamos, as crianças chegaram, mas logo em seguida chegaram 3 homens ali, troncundinho. E aí, assim, eu tenho uma deficiência, então eu manco um pouco, né? Então eu ando mancando, especialmente quando subo e desço o barranco, né? E aí o cara chegou, falou assim, quem são vocês? O que vocês estão fazendo aqui? O cara nunca tinha visto um avião. E nós falamos, nós viemos como trabalhadores, nós somos pesquisadores, vamos fazer uma pesquisa, essa pesquisa vai estar à disposição na internet, tal. Algumas comunidades já estão ali recebendo internet, aquela Starlink, né? E aí, então, eles falaram, vocês não podem estar aqui, vocês têm que ir embora. E aí ele não foi, assim, agressivo, mas ele foi firme. E ele pegou no meu ombro e foi, assim, fazendo eu voltar. Só que a gente já tinha subido na comunidade. O que vocês fazem numa hora dessa, irmãos? dentro desse alfabeto das boas novas, a gente reconheceu que a gente é pecador, Deus entrou, vimos a bondade de Deus, mas é preciso ter coragem. E dentre algumas pessoas que tiveram coragem, algumas dessas morreram. Eu poderia contar histórias aqui de pessoas, não apenas da igreja perseguida no Oriente Médio, na Coreia do Norte, mas pessoas aqui no Amazonas que perderam a vida, missionários que perderam a vida. E o medo nessa hora toma conta. E é preciso ter coragem, porque a obra precisa ser feita, não da nossa maneira, mas da maneira de Deus. O que nós fizemos? Enfrentamos aqueles três caras na casa deles ou fomos embora? O que vocês acham? Deixa eu mostrar o tamanho aqui desse braço aqui. Nós fomos embora, mas fizemos a pesquisa. O custo era muito alto, o tempo é muito precioso. Nós não podíamos deixar de passar essa oportunidade. Nós estávamos lá, naquela comunidade, sem Cristo. E aí eu lembro que quando ele me pegou, eu ando, mas eles viram que eu era manco, né? Mas aí eu dei uma piorada na situação. Então, só um minuto, assim, né? E parava e tal, e o cara, vamos, só um minuto pouco. Meu. E aí as crianças ali e tal, e nisso aí tinha um senhor do lado que eu percebi que era mais aberto. Eu falei, quantas casas tem aqui na comunidade? Ah, tem 12, 13? Ok, aí começava a andar um pouco, tem escola aqui? Então a gente estava fazendo a pesquisa, entrava no avião, decolava, e lá então, enquanto um pilotava, o outro fazia a pesquisa, apertava lá um alfinete e já dava localização exata daquela comunidade. Exata daquela comunidade. Sabe onde é essa comunidade? A mesma comunidade que agora a gente vai pescar e nadar. Uau! Como Deus, ele é generoso, irmãos. Pregar o evangelho é assim, irmãos. Mais do que informações. Pregar o evangelho é mais do que algumas convicções. Pregar o evangelho, e não estou falando na Amazônia, estou falando aqui, é se dispor e ir. É ter coragem para pagar o preço. Então, no alfabeto das boas novas, não pode faltar a letra C de coragem. Eu precisei de coragem quando era um adolescentezinho entrando na juventude, coragem, para aceitar Jesus. Eu precisei de coragem para abandonar o pecado. E quando os meus amigos falaram, vamos, eu precisei de coragem de falar assim, não vou, hoje não. Gê, vamos lá, naquele lugar, não vou mais. Coragem, eu precisei de coragem a minha juventude inteira, irmão, inteira. Para falar não ao pecado que estava ali ao meu redor e dentro de mim. Eu precisei de coragem, e nós precisamos de coragem muitas vezes estando ali na Amazônia, diante de situações adversas. Coragem. Então, dentro do alfabeto das boas novas, não pode faltar o C de coragem. O tempo está avançando e eu queria entrar no quarto e último letra do alfabeto das boas novas, que é o D de dádiva. D de dádiva. Humanamente falando, era impossível, olhando para o texto, Israel vencer o inimigo. Israel era impotente, mas Deus é potente. Deus é todo-poderoso. E a história, apesar de dramática, ela teve um final feliz por conta da ação milagrosa de Deus. Versículo 8 vai falar, chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes e foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram algumas coisas e a esconderam. Então disseram uns aos outros, não fazemos bem. Esse dia é dia de boas novas e nos calamos, se esperarmos até a luz da manhã, e nos calamos, se esperarmos até a luz da manhã. Então, queridos, no alfabeto das boas novas, nós temos essas duas ações humanas, autoconsciência e sede e coragem. Mas nós também temos duas ações divinas, B de bondade e o D de dádiva. Porque somente Deus pode reverter uma história que tinha tudo para acabar mal e dar um final feliz para essa história. Aqueles leprosos famintos ali à beira da morte, eles provaram o banquete. Eu fiquei pensando, eles estavam morrendo de fome e eles entraram entendendo que a morte era certa. E quando eles entraram, eles viram aquele banquete, comida, comeram. Dá para imaginar a alegria deles? Se fartaram, se saciaram, ouro, prata, roupas caras, esconderam. Mas a ficha caiu e eles falaram, nós não podemos fazer isso. Parafraseando o texto, nós não podemos ser tão, egoístas. Obrigado, Jacques. Nós não podemos ser tão egoístas. Hoje é dia de alegria, hoje é dia de festa, hoje é dia de boas notícias, irmãos. Dádiva, presente merecido de Deus. Deus, ele tem ali, dentro dele mesmo, essa paixão, essa alegria em nos surpreender. E somente ele é capaz e poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente pede, conforme o poder dele que opera em nós. Lembra daquela história, nos 45 minutos do segundo tempo, aqui perto, nós acionamos o guincho e o guincho chegou. E a ideia era rebocar e falar, deixa aqui e depois a gente se vira para ver o prejuízo. Só que nós tínhamos levado no mecânico e ele tinha dado garantia. E eu falei, o que você pode fazer? E ele falou assim, eu posso te deixar num raio de 100 quilômetros. Eu falei, opa, então vamos voltar para Mogi. Vamos voltar para Mogi. André, Thiago, Silas, ali, né, não sei quantos quilômetros, pegaram o Uber, vieram, e eu voltei, guinchado ali do lado, ainda tinha bolachinha, tinha suquinho, né, fui bem tratado, e o tempo não permite, mas naquele tempo, o cara do guincho, da rodovia ali dos imigrantes, né, ficou ali esperando, e começou a mostrar fotos de acidentes que ele presenciava por trabalhar ali e que amigos mandavam foto. Ele falou, olha, essa aqui foi ontem. E aí eu falei, eu prefiro não ver. E eu falei, mas deixa eu mostrar uma foto de um acidente. E aí eu abri e mostrei a foto de um avião caído no meio da floresta amazônica. Falei, o cara se estrupiou, cara. E comecei a contar sobre o acidente. Quando eu falei que eu era o sobrevivente daquele acidente aéreo, o camarada falou, rapaz, termina de contar a história, nós estávamos esperando o guincho lá do seguro, né? E ele ficou ali ouvindo o evangelho. Quando nós entramos, Deus deu oportunidade nesses 40, 50 minutos, até deixar o carro em Mogi, de poder falar do amor dele. Mas eu cheguei à noite, o carro ficou, a Mara estava no velório, era 11h30 da noite, estava chovendo muito. Eu peguei uma motinha, molhado, cheguei no velório, molhado. Quando eu cheguei lá, irmãos, para minha surpresa, tinha muita gente, beirando a meia-noite. Eu cumprimentei ali a família enlutada, parte da família é minha família, pelo lado da Mara, cumprimentei algumas pessoas que eu não conhecia, muita gente, e fiquei admirado, porque eu achei que tinha duas, três pessoas. E ali, depois de uns 20 minutos, o pessoal começou a se despedir. E eu falei, gente, alguns eu conheço, outros não conheço, eu sei que vocês estão indo embora, eu sei que está tarde, eu molhado. Vocês conseguem ficar 5 minutinhos para eu fazer uma oração aqui e dar uma palavrinha? E ali Deus deu a oportunidade de pregar o evangelho naquele velório. Meia-noite, 00h de domingo. Eu vou adiantar, e por conta desse culto fúnebre, fora de hora, eu e a Mara, nós, com a família dela, nós tivemos 18 semanas até irmos embora. Toda quinta-feira reunimos a família falando do evangelho. Alguns falaram quando nós saímos, há 23 anos atrás. Alguns falaram, A sua família ainda não é crente, a família da Mara ainda não é crente. Isso tem um peso, irmãos, da gente falar do evangelho para pessoas que a gente não conhece. E saber, e o inimigo aperta. E saber que meu pai não é convertido, minha mãe não é convertido, alguns irmãos não são convertidos, a família da Mara, muitos não são convertidos, e Deus foi honrando. Deus foi honrando. E Deus tem honrado. Muitos familiares nossos chegado aos pés de Jesus. Queridos, quando nós confiamos nele e somos corajosos, nós vemos o sobrenatural acontecendo. O ministério nosso no Amazonas é um ministério desafiador, mas ao mesmo tempo um ministério sobrenatural. E ouso dizer, irmãos, com toda humildade, que ali é um campo que você planta e você vai colher muitos frutos. Estamos plantando, já temos alguns frutos, mas pela fé eu tenho uma certeza do meu coração que muito em breve muitas pessoas vão se converter ali naquela região. Os leprosos, eles desfrutaram com razão do milagre de Deus, né? O milagre que Deus proporcionou, mas eles também perceberam que esse presente tão grande trazia a eles responsabilidades. Eles perceberam: olha, nós não podemos ficar em silêncio, nós temos que compartilhar. Hoje é dia de salvação, hoje é dia de boas novas, hoje é dia de abundância. E quando eu olho esse texto, eu me vejo como esse miserável mendigo, já alcançado pelo Senhor, já alcançado pelo Senhor. Eu me identifico com esses quatro homens aqui que viveram no anonimato, mas que pela graça e misericórdia de Deus, essa história foi registrada para me impactar e te impactar hoje nessa manhã. E eu olho e falo: eu tenho que ser como esse leproso. Eu tenho que chegar ali nos muros e falar além dos muros e gritar com toda a força do pulmão que eles bradaram e falaram: hoje é dia de boas novas. Não podemos nos intimidar, não podemos nos calar. Dentro da nossa casa, muitas vezes, há pessoas perdidas, desesperadas, no contexto da nossa rua, da nossa vizinhança, do nosso trabalho. E eu e você precisamos ser como esses leprosos, levando o evangelho da cura, da salvação, em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, de maneira rica e preciosa, nos dando coragem, sempre a autoconsciência de onde eu vim e quem eu sou e para onde eu estou indo, e sempre contando e não esquecendo da bondade, da dádiva, do presente, porque dádiva é um presente que nós não merecemos, dádiva é um presente imerecido, e aqueles pobres coitados não mereciam. E nós temos que falar além dos muros, aonde há fartura, aonde há comida, aonde há o banquete de Deus. Não se contente, irmãos, apenas com as pequenas migalhas que caem da mesa farta de Deus. Ele tem algo muito maior para nós. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Nosso Deus e amado Pai, Senhor, muito, muito, muito obrigado, Pai, por essa história. Uma história dramática. Ela tem ali um início tão triste de ver pessoas morrendo, desesperadas, mas o pecado, o salário do pecado é a morte. Desde que o pecado entrou no mundo, ali com o primeiro casal, e hoje, ainda assim, essa verdade, ela predomina na nossa sociedade. Aquele que pecou certamente morrerá, mas o Senhor interviu na nossa história. Louvado seja o Senhor pela minha salvação, pela salvação dos meus irmãos que estão aqui. Mas nós sabemos, ó Deus, que há muito o que fazer, e a conta não fecha. não dá para ficar parado, não dá nem para somar, nós temos que multiplicar. Há uma verdadeira explosão demográfica e mais pessoas nascem e mais pessoas partem seu evangelho. Por isso, ó Deus, nos dá discernimento e sabedoria, nos conduz para que a gente possa plantar, ceifar e no devido tempo, no tempo do Senhor, colher frutos, frutos em abundância, frutos para a tua honra, frutos para a tua glória. Nós louvamos ao Senhor pelo final feliz, pela tua intervenção nessa história, intervenção sobrenatural, mas também, sobretudo, ó Deus, na intervenção do Senhor, na minha, na nossa história, na história tão linda, tão bela, da obra da ação bíblica, de tantos homens, tantas mulheres que passaram por aqui, desbravaram esse solo, soldados verdadeiros, dignos, dos quais esse mundo não merece, os que marcharam debaixo da autoridade desse Deus Todo-Poderoso. E hoje nós estamos aqui, ó Deus, que nós possamos continuar essa grande obra e esse grande legado que o Senhor deixou para nós. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.